Uma ideia que vem do lado das autoridades portuguesas, do Governo em conjunto com o Banco de Portugal e com o Fundo de Resolução, no qual a equipa de que eu fiz parte também participou. E parece-me ser uma ideia boa. A composição dos elementos foi uma matéria negocial para o Lone Star e chegou-se a esta composição por acordo, como eu já disse, numa solução abaixo da ótima, mas enfim, foi aquilo que foi possível. Relativamente à Etel, sim, sei que o Departamento Jurídico do Banco de Portugal, que segue com muita atenção essas matérias, fez diligências e verificação para saber, enfim, os beneficiários últimos, a origem de fundos, se eventualmente poderia haver problemas, mas na verdade aquilo não era uma proposta, era uma iniciativa e, portanto, enfim, mas sei que essa preocupação existiu. Não foi essa a razão pela qual não progrediu, porque não era verdadeiramente uma proposta, era mais um pedido de mandato para fazer gestão de ativos e passivos com os credores atuais, atuais na altura do novo banco, mas sei que houve essa preocupação e, portanto, posso confirmá-lo. Julgo que respondi, Sr. Deputado, às questões todas que me colocou.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Monteiro, muito obrigada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Cila Meireles. Aproveito para cumprimentar, obviamente, o Dr. Sérgio Monteiro e também todas e todos os senhores deputados e serviços. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós aproveitamos também para cumprimentar a si, aqui em funções de presidência. Só para terminar, porque eu não fiquei bem esclarecida. Na resposta que me deu, disse-me que os 1.500 milhões que teriam sido aceitos, mas que isso não foi comunicado à Lone Star. Eu creio que terá sido, porque eu leio aqui em carta do Banco de Portugal ao Ministro das Finanças, 10 de fevereiro de 2017, aproveitamos para recordar o que foi transmitido à Lone Star em conformidade com aquilo que havia sido acordado na reunião de véspera no Ministério das Finanças. A condição especial para as autoridades nacionais seria a existência de um limite ao risco incorrido pelo Estado e ou pelo Fundo de Resolução relativamente aos ativos especificamente identificados na proposta de Lone Star, tendo para este efeito sido indicado um valor máximo de 1.500 milhões de euros. E o que eu continuo sem perceber, eu percebo que havia duas categorias de ativos, uma para as quais a Lone Star não queria que houvesse cap, não queria que houvesse limite máximo ao risco, e outros para que aceitava que houvesse um limite de 2.250 e que tenha havido contrapropostas. Acho que isso faz parte do processo negocial. O que eu gostava de entender é como é que nós chegamos a 3.890 milhões de euros em relação a este bolo total, que inclui tanto a atividade seguradora, a exposição à Venezuela, a Angola e também os tais outros bens que poderiam ir para um side bank, que é como quem diz para um banco mau, não é? Portanto, na realidade, são créditos que se percebe que não valem aquilo, ou imóveis que não valem aquilo pelo qual estão contabilizados. Porque 3.890 não é assim uma coisa, não é um número redondo. Isto tem que ter tido uma lógica e tem que ter vindo a algum sítio. Eu queria perceber. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também aproveito para cumprimentar. Eu há pouco, talvez não me tenha expressado bem, peço desculpa por isso, que nós o comunicámos que a nossa expectativa era 1.500 euros, admito que sim. A convicção que tenho é que a Lone Star não conhecia o papel onde vinha evidenciado esse aspecto. Podemos tê-lo comunicado verbalmente como expectativa, mas enfim, referia-me ao papel onde era dito que pode haver perdas nesta parte dos ativos, naquela parte dos ativos, o que esse documento não era do conhecimento, ou pelo menos não foi do conhecimento da Lone Star, por entrega nossa, isso certamente não foi, e portanto, enfim, a nossa expectativa ancorada nos ativos, isso certamente não. Relativamente ao processo negocial, de facto, a preocupação que existiu foi que, havendo um cap mais baixo e, portanto, um limite mais baixo para a pool, e haver certos ativos destacados onde a expectativa, por base na informação que nos era transmitida, é que as perdas fossem maiores naqueles ativos, que eles tivessem, de facto, um nível de perdas muito grande, ou seja, se quiser, os 1.500 milhões de euros estavam muito ancorados nos ativos que a Lone Star queria deixar de fora. E, portanto, esses nós tínhamos mais ou menos como certos do ponto de vista de perda. Portanto, o somatório das duas partes dava mais, muito mais do que os 3.890 milhões de euros. E o entendimento do ponto de vista, negocial, partilhado entre o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o Governo, foi que era melhor ter os ativos todos debaixo de um mecanismo com limite para as perdas, porque aí sim ficava ficávamos muito mais expostos do que aquilo que acabámos por ficar. Foi um juízo valorativo a que se chegou. A Lone Star queria um número redondo, que era 4 mil e alguma coisa milhões de euros, 4.200 ou 4.300 milhões de euros era o valor que eles queriam. Depois, enfim, o processo negocial terminou em 3.890. Não tem propriamente nenhum caráter hipercientífico, foi a tentativa de minimizar perdas potenciais.
Muito obrigada. Senhora Deputada Joana Sá Pereira, tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo por dizer que nós, de facto, compreendemos o desconforto que o PSD tem sentido aqui pela nossa presença na Comissão de Inquérito. Nós não temos amnésia seletiva, nem fazemos intenção de ter este exercício, nem escolhemos as nossas posições em função do momento político em que nos é conveniente. Sabemos que custa muito ao PSD, mas de facto, foi este governo que supervisionou o VES? Não. Foi este governo que preparou e adotou a medida de resolução? Também não. Foi este governo que definiu a estratégia de venda e escolheu os meios colocados ao serviço da mesma? Também não. Por isso, Sr. Deputado, acho que não vale a pena criarmos aqui narrativas e vale mais, de facto, concentrarmos naquilo que importa nesta comissão de inquérito. E começo o Dr. Sérgio Monteiro por também cumprimentá-lo e retornar ao momento da venda falhada. No dia 4 de dezembro, o Banco de Portugal anuncia publicamente a abertura deste processo e, surpreendentemente, a 15 de setembro, comunicou a interrupção do processo de venda sem aceitar qualquer uma das três propostas vinculativas, apesar de considerar que nesse processo de venda se tinha comprovado a atratividade do novo banco e se ter demonstrado inequivocamente a existência de um sério interesse na aquisição acionista da participação do Fundo de Resolução. Ou seja, 20 dias antes da data oficial da auditoria da Ernst & Young, que creio também ser do seu conhecimento, sobre a avaliação detalhada da carteira de crédito dos maiores devedores em atalho de foice, que veio, aliás, rever, em larga medida, a avaliação que tinha sido feita pela PwC. O Banco de Portugal interrompe o processo de venda. Nós sabemos hoje que este cancelamento suscitou necessidades imediatas de capitalização e teve, aliás, que se alterar o perímetro de ativos e passivos do BES e do novo banco. Uma vez que participou num processo de venda, consegue-nos explicar o que é que pode levar à interrupção de um processo desta natureza, tendo em conta um aparente quadro favorável de venda, sobretudo 20 dias antes deste resultado que seria conhecido? E não estou a pedir para falar deste caso em particular, mas considera que um potencial cancelamento de uma venda num banco que foi criado para ser um banco de transição não leva ou não tem como consequência uma brutal desvalorização económica dessa instituição? Não lhe peço para falar deste caso, mas em abstrato. E sobre este ponto, pergunto-lhe ainda se esta venda falhada, embora não tenha estado, também referiu isso na sua intervenção, mas se entende que condicionou o ponto de partida do processo que dirigiu, portanto, do segundo processo de venda, ao fragilizar a posição do novo banco. Se a primeira venda falhada condicionou o ponto de partida depois do processo que teve a oportunidade de dirigir. Voltando ao processo de venda, os concorrentes manifestaram muitas dúvidas relativamente ao valor e ao risco de determinados ativos que integravam o legado que passou do BES para o novo banco. Estes ativos problemáticos, sabemos hoje que se tivessem sido sujeitos a uma revisão de valor credível e realista, por altura do balanço inicial do novo banco, o ponto de partida do processo de venda que dirigiu seria outro. Acompanha esta percepção e este entendimento? Ainda sobre a negociação conduzida pelo Banco de Portugal, a 4 de janeiro refere que a China Minsheng e a Lone Star apresentavam alguns problemas, mas decidiram negociar com esta última. O Dr. Sérgio Monteiro referiu, aliás, na primeira ronda, que nunca desistiram, que tinham a indicação de que a China Minsheng não podia comprovar se tinha fundos disponíveis para desencadear uma proposta definitiva. Em 4 de janeiro foi dada exclusividade, mas não muita. Estou a citar o Dr. Sérgio Monteiro. Pergunto-lhe se não acha que isto limita a vontade dos outros potenciais investidores de irem para a ronda final, se não entende que esta concessão, ainda que parcial, de exclusividade não limita a vontade dos outros investidores. E por último, uma última nota nesta segunda ronda tem que ver com a clarificação que eu acho que é importante fazermos, embora na nossa opinião ela esteja absolutamente clara, que tem que ver com o papel do Governo neste processo de 2017. Referiu aqui que a única orientação que tinha do Governo era que tentasse que não tivesse impacto orçamental nem no momento da venda, nem mais tarde. Mal seria se assim não fosse, acompanho também esse entendimento. O Banco de Portugal teve sempre presente que a responsabilidade da condução do processo era sua, esta é uma pergunta que lhe faço, no âmbito das suas próprias atribuições e não no exercício de um alegado mandato conferido pelo Governo. Queria que clarificasse essa questão. O Dr. Sérgio Monteiro disse há pouco que falava diariamente com o Governador e que não estava nas reuniões com o Sr. Ministro das Finanças, mas estou convencida que, como conduzia este processo diretamente e operacionalmente, como referiu, que o Sr. Governador lhe transmitisse todos os aspectos essenciais que eram colocados nestas reuniões e que podiam ter impacto, designadamente, na gestão que o Dr. Sérgio Monteiro fazia do processo. Nunca lhe foram transmitidas, por parte do Sr. Governador, nenhuma reserva, nem nenhuma discordância do Governo quanto ao processo de venda, durante o tempo em que assumiu essas funções. O Sr. Governador nunca lhe transmitiu estas informações, que aliás constam da troca de correspondência que o deputado Miguel Matos referiu na primeira ronda. Há uma carta de fevereiro de 2017, do Ministro das Finanças, aliás, é uma data muito curiosa, que é a data em que a Lone Star...
Senhora deputada, peço que conclua,
vou terminar,
Sra.
Presidente.
Obrigada.
É uma data em que a Lone Star estabelece como a data sob a qual, se não obtivesse estatuto exclusivo, fazia caducar a proposta. E nessa carta é referido pelo Sr. Ministro das Finanças, qualquer participação da República Portuguesa que envolva um risco potencial para os contribuintes não poderá deixar de assentar numa análise pormenorizada e sólida, compare cenários alternativos suscetíveis de serem implementados. Pergunto-lhe se teve conhecimento deste teor e se foi desencadeado alguma diligência em função disto. Uma última nota, Sra. Presidente, mesmo para terminar. No início de março de 2017, a 1 de março,
deputada,
o Ministério das Finanças...
Por favor,
terminar, vou terminar mesmo, Sra. Presidente. É um aspecto muito importante para nós. O Ministério das Finanças pede um parecer ao Banco de Portugal sobre o impacto nas contas públicas nacionais. O que demonstra, de facto, que o Governo
deputada,
estava preocupado que este processo pudesse acarretar custos para os contribuintes. Teve conhecimento deste pedido de parecer? Quais é que foram as suas conclusões? Muito
obrigada,
Sr. Presidente, pela tolerância.
Sr. Dr. Sérgio Monteiro, por favor, obrigada.
Muito obrigado. Começo então pelo tema do processo de venda anterior, o cancelamento e o processo de venda seguinte. Eu acho que o processo de venda anterior, como muitos dos seus responsáveis do ponto de vista de condução operacional já disseram, foi cancelado porque não havia propostas suscetíveis de ser aceites, porque nem sequer estavam com a comprovação de fundos ou houve a manifestação de vontade de assinar contrato por parte dos concorrentes que fizeram parte desse processo. Boas notícias certamente não são para um processo de venda seguinte, uma venda não conseguida da primeira vez, não inviabiliza uma segunda tentativa, mas era preferível que tivesse sido conseguido da primeira vez, isso não há dúvida nenhuma e, portanto, enfim, não... Mas também... Eu, enquanto membro do Governo, participei em decisões de não venda uma primeira vez, que depois redundaram em vendas segunda vez. Não há drama nenhum relativamente a isso. Não é uma boa notícia, não ajuda na dinâmica de sucesso de um processo, mas não é impeditivo do mesmo. Depois, relativamente ao processo de venda, obviamente que se o perímetro de ativos fosse outro, a probabilidade de sucesso no sentido de não haver envolvimento de fundos públicos diretos ou indiretos, imediatos ou contingentes, era maior. Mas, uma vez mais, o que o Banco de Portugal, com base na informação que foi tendo ao longo das diversas fases, em 2014 e em 2015, agiu em conformidade. Também não é crível que o Banco de Portugal quisesse, com base em informação que não tem, fazer alguma coisa, porque nem sequer a lei lhe o permitia, os fundos públicos disponibilizados em cenário de resolução, são os mínimos necessários para a continuação de um banco, não são propriamente em cenários de abundância que nem sequer existia do ponto de vista orçamental em Portugal. Ou seja, o ponto de partida era certamente outro, o meu trabalho estaria facilitado enquanto membro da equipa de coordenação operacional, mas o que foi, a atuação foi feita em função daquilo que era conhecido. Depois, falou-me do tema da China Minsheng. A China Minsheng não conseguiu, não foi capaz, quer dizer, não tinha forma de demonstrar a existência de fundos, que era um requisito não só do processo, das regras do procedimento, mas também crucial para o Banco Central Europeu, porque no dia em que se vendesse a uma qualquer entidade, Então, o Banco Central Europeu queria ter a certeza que essa entidade era credível e que poderia permitir a capitalização adequada do banco nos termos em que se comprometesse. Portanto, era uma preocupação dos reguladores e uma preocupação, julgo eu, de todas as autoridades.